madrugada, o comentário do dia. O momento de ouvir Márcio Andrei, o radialista que é a voz do povo.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei.
Bom dia, Aracaju, bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio, você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa capital, você de outro estado, você até em outro país que nos acompanham através das nossas plataformas digitais. Muito obrigado, hein, pela companhia, pela credibilidade, pela amizade e sempre pela sua participação. O ouvinte inteligente da Rio participa pero 98700102, mandando mensagem de texto, mensagem de voz, telefone da Rio 96930102. Você liga, participa, reivindica, solicita, faz a reclamação, faz o elogio. Aqui você tem um espaço democrático no Rádio Sergipano, a verdadeira ouvidoria do povo. Muito obrigado, hein? Desejando a todos uma excelente segunda-feira e que a semana seja muito produtiva. Esta semana em que vamos ter São Pedro, né? A comemoração do São Pedro, que aqui também no nosso estado é bastante comemorado. Muito obrigado, hein? Por tudo. Sempre muito agradecido ao povo do estado de Sergipe. Nós acompanhamos sempre todas as notícias e algumas situações a gente precisa alertar ao nosso ouvinte inteligente da Rio, porque as coisas são feitas de uma forma que não ficam claras para nós. Percebemos claramente que existe um movimento muito grande de um setor político do Brasil desejando controlar as redes sociais. Aliás, se fosse somente controlar, seria muito bom. Eles pretendem com que as plataformas saiam do Brasil. Por quê? Com a chegada das plataformas digitais, com a chegada da internet e, obviamente, com a chegada das plataformas digitais, todos nós somos criadores de conteúdo. E em todas as plataformas nós temos os compartilhamentos de notícias. Ótimo. Todos nós ficamos bastante esclarecidos, inclusive com casos de corrupção, com casos de desvio de dinheiro, com caso de qualquer tipo de uma má conduta por parte de gestores públicos. Nós estamos acompanhando todos os movimentos. E um dos movimentos que estão mais claro é o próprio Poder Judiciário tentando punir as plataformas digitais com multas milionárias, pressionando para retirar perfis do ar, para tirar programas do ar. E com isso, com todas essas penalidades, as plataformas digitais começam a informar que, se continuarem desta forma, irão sair do Brasil. Ora, eles pressionando as plataformas e as plataformas deixando o Brasil, eles vão ter um discurso muito claro de dizer: saiu porque quis, saiu porque não quis respeitar as nossas leis, não respeitou a nossa legislação. Mas no fundo, existe um trabalho forte para a saída e o controle das redes sociais. Porque, vejam, é só a gente observar. que depois que nós tivemos acesso às redes sociais, que tivemos acesso a todas as informações e a todo tipo de informações e também de trocar informações, o nosso ciclo político foi mudando. Nós tivemos há pouco um presidente da República que foi eleito basicamente com as redes sociais. E isso incomoda muita gente. Isso incomodou a muita gente. Nós até imaginávamos que não teríamos mais aqueles valores exorbitantes de dinheiro para gastar em campanha política. Mas mesmo assim eles continuam gastando uma enormidade de dinheiro. Nós imaginávamos que depois da pandemia e depois do advento da internet e das plataformas digitais, não seria mais necessário que o político precisasse ir morar em Brasília, aliás, passar 3 dias em Brasília para depois voltar para o seu estado de origem. Poderia, como foi feito durante a pandemia, as sessões virtuais. Inclusive, evitaria certos tipos de acordos. Esses acordos não republicanos que nós ficamos sabendo depois, através de quê? Da imprensa e através de quê? Das redes sociais. Porque não tem mais sentido. Não tem mais sentido. E se a gente abrir uma discussão com o nosso público ouvinte inteligente da Rio, vai ficar claro que não é mais necessário que o político vá para Brasília. Não tem necessidade. Você pode tratar tudo de forma virtual. Eles fizeram isso muito bem durante a pandemia. O Supremo Tribunal Federal julga casos importantes como o piso da enfermagem em sessões virtuais. Os ministros não precisam se reunir no Supremo Tribunal Federal. Não, eles fazem a sessão virtual para votar uma matéria importantíssima como a matéria do piso da enfermagem. Então vocês vejam que não há mais a necessidade de se gastar tanto dinheiro com passagem aérea, com apartamento funcional, com diárias para deputados. Poderia ter tudo ser sessão virtual, cada qual no seu estado, cumprindo seu papel, sendo cobrado pela população, mas eles preferem ir para Brasília, porque aí pode fazer o acordo ao vivo e a cores, para ninguém saber. E continua tudo como Dante do quartel de Abrantes. O que dizia que era novo está pior do que os velhos. Porque o que mais surpreende o eleitor, aquele que não é apaixonado, é quando você vê o discurso da política nova se sobressaindo à política velha com práticas piores do que a política velha. Porque aí quer comandar tudo, quer mandar em tudo, quer tomar o controle de tudo. Veja como é bom o poder, não é? Nós temos um exemplo claro aqui no estado de Sergipe. Senador da República que foi eleito por um aborto da sorte, que ele não vai ter mais essa sorte nunca mais na vida dele. Isso eu posso falar tranquilamente. E que hoje quer comandar 3, 4 partidos e ainda fala de política velha, ainda tem a capacidade de falar que está querendo combater a política velha. Veja, os velhos caciques, ora, saem um, chegam outros. Piores do que os velhos. Porque ainda conseguiu convencer a população de que teríamos uma modificação na nossa política. Com práticas diferentes, com atitudes diferentes, respeitando o povo do estado de Sergipe. Mas nada disso nós acompanhamos. Todos os dias eu digo aqui, fazer carinha feia, carinha de sério, para tentar intimidar as pessoas, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Primeiro que eu não tenho medo de cara feia. Nós trabalhamos aqui com opiniões. Nós trabalhamos aqui ouvindo o povo do estado de Sergipe, dando vez e voz ao povo, literalmente, sem medo de nada, sem precisar esconder nada, sem medo de ouvir nada. Nós temos a confiança nos nossos ouvintes e nós damos esta confiança aos nossos ouvintes. Por isso nosso programa, ele é sucesso absoluto. E por isso eu me dou com muitos dos nossos ouvintes. Me torno amigo dos ouvintes, porque nós trabalhamos com transparência, com a verdade, sem segundas intenções. E todos os dias eu digo aqui, não tenho a mínima pretensão de me envolver em política. Não vou enxovalhar meu nome, não vou jogar meu nome fora. O meu trabalho na comunicação. Porque quando entra na política, vai jogar o nome fora. Queira ou não queira, você joga o seu nome fora. Você perde a credibilidade. Eu sempre vivi bem. Minha vida sempre foi boa. Todos nós vamos ter altos e baixos, não é? Todos nós podemos passar uma fase maravilhosa e uma fase de dificuldade. Mas nada disso deixou de fazer com que minha vida fosse boa. Eu sempre tive tudo o que eu quis na minha vida. Então, não é com a política que eu irei me realizar. Eu me realizo quando eu estou aqui trabalhando, comunicando, falando a verdade, sendo sincero, sendo jogo aberto com os ouvintes da Rio. Nós temos que levar as informações. Vocês observem os movimentos que estão acontecendo. Mesmo que você seja admirador do atual governo, mas você sabe que você vai perder a sua liberdade de expressão. E hoje, todos nós, por que nós temos esse grande número de ouvintes participando com a gente? Porque todos nós, hoje, queremos divulgar nossos conteúdos. Todo mundo tem uma conta no Instagram, todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo tem Facebook, para fazer o quê? Para você distribuir o seu conteúdo, se seja um almoço entre amigos, que seja uma viagem, que seja uma notícia. Ah, Márcio Andrei, mas o que eles querem é controlar os fake news, que nada. Quem cria fake news não somos nós, os homens de bem, cidadãos comuns. Quem cria os maiores fake news são os políticos, tentando convencer a população das suas ideias. Porque mesmo o político que faz um péssimo trabalho, devido ao cargo que exerce e com tantos puxa-sacos, ele acaba imaginando que ele está fazendo um bom trabalho, mesmo que não esteja fazendo. Porque é tanto tapinha nas costas, é tanto puxa-saco, é tanta gente babando o ovo, que o sujeito pensa que é o que ele não é. Esse é o grande problema. Quem é que não quer gerar um conteúdo, criar um conteúdo e ter a sua mensagem lida e ter o seu áudio divulgado numa emissora de rádio como a Rio FM? Todo mundo. E aqui nós damos essa liberdade. Quem é que não quer uma publicação no Instagram de um almoço como nós tivemos ontem na casa da minha querida amiga Ângela Maria, filha de Arnaldo do Beiju? Nós fomos maravilhosamente bem recebidos. Quem é que não quer colocar uma foto dessa no Instagram? Principalmente o comunicador. Para mostrar a receptividade que nós tivemos. Sem pedir nada em troca e sem dar nada em troca. Somente o carinho e a amizade. O respeito. Então fiquem atentos. Porque o trabalho que está sendo feito é de pressionar as plataformas com essa conversa de fake news, que é criado, na sua grande maioria, pelos próprios políticos, um desmoralizando o outro, porque o que o político mais faz é desmoralizar os outros, eles próprios, porque se é adversário, ou então, às vezes, até os aliados, eles desmoralizam. Agora, há pouco tempo, o senador disse o quê? Que o vereador e a vereadora não faziam nada, não sabiam nada. não resolviam nada. E é aliado. Eu nunca vi um aliado desse. Quando você é amigo, quando você é aliado, você protege os seus aliados. Você conversa particularmente com eles, orienta se você se acha mais inteligente ou mais sabido, não é? Ou mais capaz. É assim que nós fazemos, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Nós aqui às vezes fazemos críticas a governo e prefeitura, mas eu sempre digo, é a crítica construtiva, porque eu não preciso dar tapinha em costas de governador para agradar governador, muito menos prefeito. Eu tenho que fazer o meu trabalho, apresentar as deficiências que nós observamos no dia a dia, as deficiências que são repassadas pelos ouvintes que vivem o dia a dia da cidade e do estado. Mas quem fica em rede social, um desmoralizando o outro, são os próprios políticos. Eu dificilmente eu vejo um ouvinte inteligente da Rio querendo desqualificar o outro ouvinte. E aqui no nosso programa nós nem permitimos, quando algum ouvinte dá uma opinião, que o outro vem desqualificar a opinião que foi dada, eu aqui repreendo na hora. Porque o nosso espaço ele é democrático. Nosso espaço é livre, respeitoso, diga-se de passagem. Então vocês fiquem atentos que o movimento qual é? Não é você proibir diretamente, você vai pressionar. Como é que se faz quando o empresário, de repente, ele não quer mais aquele funcionário? Eles vão fritando aos pouquinhos, vai tirando, não é? Os poderes que ele deu àquele funcionário para poder ir desestabilizando e o cabra aí se sentindo alijado do processo de trabalho, acaba ou sendo demitido ou pedindo para ir embora. E o processo é claro e cristalino. Eles vão pressionando as plataformas, mandando suspender perfis, mandando tirar fulano e cicrano, dando multa, mandando chamar para falar, porque falou alguma coisa que fulaninho ou cicraninho não gostou. O que é que acontece com a plataforma? Se sentindo pressionada, rapaz, não, vou deixar o país. Pronto. Para eles vai ter o discurso de dizer, não, eles que pediram para sair. Mas está acontecendo o quê? Um trabalho pesado e que foi avisado. Que foi avisado que iria acontecer. Que iria ter o controle das mídias sociais e das plataformas sociais. Pior de tudo é isso, que não foi nada escondido, foi tudo dito em campanha. Então, fiquem atentos, você que tem o seu direito de expressão, você que tem a sua rede social, você que paga o seu pacote de internet, até caro, para você poder se comunicar, para você poder se informar, porque o que eles temem mais é o que? A boa informação. É o que a gente cobra aqui, como certas cidades do estado de Sergipe, que não têm o mínimo de condição de atender o cidadão, que não podem, dizem, que não podem nem pagar o piso da enfermagem, mas podem ter direito para fazer festa. Quer dizer, não se pode pagar R$ 4.750 a um enfermeiro ou a uma enfermeira, mas pode pagar 450 mil, 500 mil a um cantor para cantar 2 horas. E não é só um cantor. Aí você tem iluminação, você tem palco, você tem segurança, você tem uma série de coisas que levam o dinheiro do povo para fazer festa. Para se divertir 2 horas. Nós conversamos sobre isso aqui no último sábado. Então o negócio está ficando cada dia mais sério e vocês fiquem atentos, hein? Porque até você, que é admirador do governo que está no momento, porque tudo é passageiro, tudo é momentâneo, até você vai ter o seu direito tolhido. Porque infelizmente eles não vão poder selecionar as pessoas que vão poder ou não vão poder usar as redes sociais. Eles vão de forma genérica, ou seja, de forma geral, proibir a todos. Porque daqui a pouquinho, esses hoje que estão sendo privilegiados, estarão também na berlinda. O filme já está todo desenhado, só não enxerga quem não quer. Mas aqui é o programa Rio da Madrugada, vamos começar nessa semana, hein? Com muito otimismo, com muita esperança e que tenhamos uma semana muito produtiva. Eu quero ver o povo do estado de Sergipe, programa é o Rio da Madrugada, programa em que o povão tem vez e o povão tem voz. Eu quero que você, estagiário, tudo bem, mestre? Pintou e bordou ontem, hein? Foi? Pintou e bordou, hein? Que beleza. Bote aí a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil.
WhatsApp da Rio, é pra você curtir, participar. 98700102. WhatsApp da Rio é...
WhatsApp da Rio FM é 98700102, 98700102. E neste quadro consagrado do nosso programa, Rio da Madrugada, eu quero ouvir o povão do Estadão de Sergipe, eu quero ouvir o povão do Estadão de Sergipe, hein? E aqui o nosso quadro é esse. Fala, povo na Rio. Bota o povo pra falar, estagiário. Que beleza, que beleza, que beleza! E você pode acompanhar o nosso comentário do dia através do nosso podcast Márcio Andrei Radialista, no Spotify, no Google Podcast, em várias plataformas agregadoras de podcast.